Peter Pan e Wendy, capítulo 17. Quando Wendy cresceu. Imagino que vocês queiram saber o que aconteceu com os outros garotos. Ficaram ali, no andar de baixo, esperando Wendy contar a seus pais sobre eles. Depois de contarem até 500, subiram as escadas, pois achavam que, se apresentando, causariam melhor impressão. Ficaram perfilados diante da senhora Darling, com seus chapéus nas mãos. Talvez fosse melhor se não estivessem com roupas de pirata nessa hora. Deviam ter olhado para o senhor Darling também, mas isso sequer passou por suas cabeças. A senhora Darling disse imediatamente que cuidaria de todos. O senhor Darling, no entanto, parecia incomodado. Eles viram em sua expressão que 6 meninos era gente demais para sustentar. Você não faz nada pela metade, não é mesmo? Disse o Sr. Darling para Wendy, e os gêmeos pensaram que aquele seu tom aborrecido era por causa deles. O primeiro gêmeo era mais orgulhoso e disparou, envergonhado. O senhor acha que daríamos muito trabalho? Se for esse o caso, nós vamos embora agora mesmo. Papai! Exclamou Wendy, indignada. Podemos dormir de dois em dois. Tentou o espeto. Eu mesma corto o cabelo deles, apontou Wendy. George, a senhora Darling exclamou, horrorizada ao ver seu marido agindo daquela forma. O senhor Darling desatou a chorar e acabou confessando. Estava tão feliz quanto a esposa de ficar com todos, disse ele, mas deveriam tê-lo levado em consideração e pedido sua permissão também, em vez de tratá-lo como se fosse um zero à esquerda em sua própria casa. Eu não acho que ele seja um zero à esquerda, Pee-wee emendou na mesma hora. Você acha que ele é um zero à esquerda, Caracol? Não acho não. Você o acha um zero à esquerda, Fiapo? Claro que não. Gêmeo, o que você acha? No fim das contas, ninguém achava o Sr. Darling um zero à esquerda, fato que o deixou bastante entusiasmado. Resolveu que dormiriam todos na sala de estar, caso coubessem. Cabemos sim, senhor, asseguraram os meninos. Então, siga o líder, o Sr. Darling exclamou alegremente. Mas vejam só. Não sei se o que temos aqui é mesmo uma sala de estar, mas fingiremos que é e, no fim, dará tudo certo. Upa-lá-lá! Saiu dançando pela casa e todos o acompanharam. Upa-lá-lá! Dançaram atrás dele. Foram procurar a sala de estar e não me lembro se chegaram a encontrá-la, mas cada um escolheu seu cantinho. Havia espaço para todos. Quanto a Peter, ele viu Wendy uma última vez antes de ir embora, voando. Não entrou pela janela, mas esbarrou nela quando passou, para que Wendy pudesse abri-la e falar com ele se quisesse. Foi o que ela fez. Olá, Wendy! E adeus! Foi só o que disse.
Ai, ai! Você já vai embora?
Sim.
Peter, você não gostaria de falar com meus pais sobre um certo assunto?
Não.
Sobre mim, Peter?
Não. A senhora Darling se aproximou, pois não perdia mais Wendy de vista. Contou para Peter que tinha adotado todos os outros garotos e que gostaria de adotá-lo também.
Aí eu teria que ir para a escola? Perguntou desconfiado.
Sim.
E depois eu teria que trabalhar em um escritório?
Imagino que sim.
Então, logo logo seria um adulto?
Sim, muito em breve.
Eu não quero ir para a escola aprender coisas sérias, Peter retrucou exaltado. Não quero ser adulto. Mãe da Wendy, imagina só eu acordar um dia e perceber que cresceu barba no meu rosto.
Peter, você ficaria lindo de barba, Wendy tentou conciliar.
A senhora Darling estendeu os braços, mas ele a afastou bruscamente.
Fique longe, senhora. Ninguém vai me prender para virar um adulto.
Mas onde você vai morar, então?
Com a Tink, na casinha que construímos para Wendy. As fadas vão colocá-la em cima das árvores, onde elas dormem.
Nossa, que genial! Wendy ficou tão animada que a senhora Darling a segurou com mais força. Achei que todas as fadas tivessem morrido. Elas continuam crescendo sem parar, explicou Wendy, que agora era uma autoridade no assunto. É que sempre que um bebê ri pela primeira vez, uma fada nasce. Como não param de nascer bebês, elas também continuam nascendo. As fadas vivem em ninhos nas copas das árvores. As roxas são meninos e as brancas são meninas. E tem também as azuis. Essas são um pouco confusas e não sabem bem o que são. Pois é, eu vou me divertir muito lá, disse Peter, olhando para Wendy. Você vai se sentir solitário à noite, comentou ela, sentado diante da lareira. Tink fará companhia. A Tink é muito pouco para você, observou Wendy, maldosa. Sua linguaruda! Gritou Tink lá do canto. Não tem importância, respondeu Peter. Ah, Peter, você sabe que tem. Então, venha morar comigo na casinha. Posso, mãe? Claro que não. Agora que você voltou para casa, não vou te perder nunca mais. Mas ele precisa tanto de uma mãe. E você também, meu amor. Não tem problema, disse Peter, como se a tivesse convidado apenas por educação. Ao perceber que ele estava prestes a chorar, a senhora Darling fez uma ótima sugestão. Deixar Wendy passar uma semana por ano na ilha, para fazer uma boa faxina de primavera. Wendy preferia algo mais permanente, pois a próxima primavera ainda levaria uma eternidade para chegar. Peter, no entanto, adorou a ideia. Ele não tinha noção de tempo, pois vivia sempre tantas aventuras. Tudo o que foi narrado aqui é somente uma pequeníssima parte delas. Imagino que foi por Wendy saber disso que suas últimas palavras para Peter foram um pedido. Você não vai se esquecer de mim antes da faxina de primavera, não é, Peter? Ele prometeu que não e se foi, voando. Levou o beijo da senhora Darling com ele. Sabe aquele beijo que, até então, ninguém tinha merecido? Pois Peter o ganhou praticamente sem muito esforço. Engraçado, mas ela ficou muito contente com isso. Todos os outros meninos foram para a escola. A maioria entrou na terceira série, menos Fiapo, que entrou na segunda e depois foi mandado para a primeira. Logo na primeira semana de aula, perceberam que tinha sido burrice deixar a ilha. Agora, no entanto, era tarde demais. Por fim, se conformaram com a vida comum, como a minha, a sua ou a de qualquer outro Zé Ninguém. É triste dizer isso, mas pouco a pouco foram perdendo a capacidade de voar. Quando chegaram, Nana tinha de amarrá-los nos pés da cama para não saírem flutuando enquanto dormiam. Uma das traquinagens preferidas dos garotos era fingir que caíam do ônibus em movimento. Com o tempo, foram percebendo que já não acordavam no meio da noite com a corda esticada, e quando pulavam do ônibus, se machucavam de verdade. Não conseguiam mais voar atrás de seus chapéus quando batia um vento. Eles diziam que era falta de prática, mas a verdade é que já não acreditavam mais. Michael continuou acreditando por mais tempo do que os outros, mesmo virando motivo de piada. Estava com Wendy quando Peter veio buscá-la, depois do primeiro ano. Ela se foi voando com ele, com um vestido de folhas e frutinhas que havia costurado na Terra do Nunca. Wendy temia que Peter notasse como o vestido tinha ficado pequeno, mas ele não percebeu. Afinal, tinha muito que contar sobre suas aventuras e não parou para pensar nesses detalhes. Toda essa espera ansiosa para conversar sobre as aventuras dos velhos tempos não valeu de nada, porque novas aventuras já tinham tomado o lugar das antigas na cabeça dele. Capitão Hook? Perguntou o curioso, quando ela mencionou seu antigo arqui-inimigo. Não se lembra dele? Espantou-se. Você o matou para salvar todos nós. Depois que eu mato, eu me esqueço, Peter replicou com descaso. Quando ela perguntou, já sem muita esperança, se Tinkerbell ficaria feliz em vê-la, a resposta de Peter foi: Tinkerbell? Ai, Peter! Wendy estava chocada. Mesmo depois que explicou, ele ainda não se lembrava. Acho que já morreu. Tem muitas fadas lá. Ele tinha razão, pois fadas têm vida curta. São tão pequenininhas que o tempo parece muito maior para elas. Doí e Wendy perceber que um ano inteiro parecia apenas um dia insignificante para Peter. Para ela, havia sido uma espera, mas ele continuava fascinante como sempre. Se divertiram muito fazendo a faxina na casinha sobre as árvores. No ano seguinte, ele não veio buscá-la. Ela ficou esperando com seu vestido novo, porque o velho não servia mais. Mas Peter não veio.
Talvez esteja doente, ponderou Michael.
Você sabe que ele nunca fica doente? Michael chegou perto dela e sussurrou, sentindo um calafrio. Talvez ele não exista de verdade, Wendy. Wendy ficou prestes a chorar, enquanto Michael já estava chorando. Peter veio na primavera seguinte. O estranho foi que ele nem percebeu que tinha pulado um ano. Foi a última vez que a menina Wendy o viu. Por algum tempo, ela ainda tentou evitar crescer. Sentia que estava sendo desleal com ele quando ganhou um prêmio de conhecimentos gerais na escola. Os anos se passaram sem que o garoto indiferente aparecesse. Quando finalmente se encontraram de novo, Wendy já era uma mulher casada e Peter era apenas uma lembrança empoeirada, como brinquedos velhos em um baú. Não tenha pena dela, pois era do tipo que adorava ser adulta. Cresceu por vontade própria, antes das outras meninas. A essa altura, os garotos já eram adultos. Por isso, não vale a pena dizer mais nada sobre eles. Você pode cruzar com os gêmeos e Espeto num dia qualquer, saindo para trabalhar, cada um com sua maleta e guarda-chuva. Michael virou condutor de trem. Fiapo se casou com uma dama da sociedade, com título e tudo, e agora é um lorde. Vê aquele juiz de toga saindo daquele portão de ferro? Costumavam chamá-lo de Pee-wee. Aquele outro, de barba, que não sabe nenhuma história para contar aos filhos, é John. Wendy se casou de branco, com uma faixa rosa na cintura. É estranho pensar que Peter não tenha invadido a igreja para estragar a cerimônia. Mais anos se passaram e Wendy teve uma filha. Esta frase merecia ser escrita em ouro e não com tinta comum. A garota se chamou Jane. Tinha uma expressão de eterna curiosidade, como se desde o momento em que chegou ao mundo já quisesse descobrir tudo. O mesmo quarto de onde as crianças fugiram para sua incrível jornada agora era o quarto de Jane. Seu pai havia comprado a casa do pai de Wendy, com 3% de juros na hipoteca. O Sr. Darling já não conseguia mais subir as escadas. A Sra. Darling, a essa altura, já estava morta e esquecida. Restavam apenas duas camas, a de Jane e a da babá. A casinha de cachorro não existia mais, pois Nana também havia falecido. Morreu de velhice. No final da vida, os cuidados com ela foram muito difíceis. Deu muito trabalho, pois mantinha plena convicção de que ninguém saberia cuidar de crianças tão bem quanto ela. Uma vez por semana, a babá de Jane tinha uma noite de folga. Era quando Wendy a colocava para dormir e contava histórias. Jane inventou uma brincadeira em que ela e sua mãe se cobriam com um lençol, como se estivessem em uma barraca, e naquela escuridão ela sussurrava.
— O que vamos ver agora?
— Acho que não consigo ver nada, Wendy respondeu, com a impressão de que, se Nana estivesse ali, acharia muito tarde para ficar de conversa fiada.
— Consegue sim, emendou Jane. — Está vendo a época em que você era criança.
— Isso já faz muito tempo, meu amor.
— Ai, como o tempo voa!
— Voa do jeito que você voava quando era garotinha? Indagou a menina esperta.
— Do jeito que eu voava?
— Sabe, Jane, eu não sei se conseguia voar de verdade.
— Conseguia, sim.
— Bons tempos, quando eu sabia voar.
— Por que você não consegue voar mais, mamãe?
— Porque eu cresci, meu amor. Quando as pessoas crescem, elas se esquecem de como se faz para voar. Por que elas esquecem? Porque não são mais alegres, inocentes e não ligam para os outros. Só voa quem é alegre, inocente e desalmado.
O que é ser alegre, inocente e desalmado? Eu queria ser assim.
Wendy percebeu que talvez estivesse vendo alguma coisa, afinal.
Acho que estou vendo este mesmo quarto no passado, disse Wendy.
Acho que é isso mesmo, tornou Jane. Continue, mamãe.
E assim, elas embarcaram na grande aventura que foi a noite em que Peter voou até ali para procurar sua sombra. Aquele garoto bobo tentou colar a sombra esfregando sabão e ficou chorando quando não conseguiu. Eu acordei com o choro e costurei a sombra para ele, lembrou-se Wendy.
Você pulou uma parte, interrompeu Jane, que já conhecia a história melhor que sua mãe.
Quando você o viu sentado no chão, chorando, o que você disse para ele?
Eu me sentei na cama e disse, menino, por que você está chorando?
Foi isso mesmo, disse Jane, suspirando fundo.
E aí nós voamos até a Terra do Nunca, com as fadas, piratas, peles vermelhas, a Laguna das Sereias, a Casa Subterrânea e a Casinha.
Isso mesmo. Do que você mais gostava?
Acho que a Casa Subterrânea era a minha favorita.
A minha também. Qual foi a última coisa que Peter te disse?
A última coisa que ele me disse foi... Espere sempre por mim, e uma noite você vai me ouvir outra vez cantando como um galo.
Isso mesmo.
Mas fazer o quê? Ele se esqueceu completamente de mim, Wendy disse com um sorriso, pois ela era adulta o suficiente para conseguir dizer aquilo com um sorriso.
Como era o galo que ele imitava? Jane quis saber certa noite.
Era mais ou menos assim, respondeu, tentando imitar o som que Peter fazia.
Não era, não, Jane retrucou, muito séria. Era assim, e fez muito melhor do que sua mãe.
Wendy ficou surpresa.
Meu amor, como você sabe?
Sempre ouço quando estou dormindo, Jane respondeu.
E então, certa noite, o inesperado aconteceu. Era primavera. Jane estava dormindo. Wendy estava sentado no chão, bem próxima da lareira, para enxergar o que estava costurando, já que não havia nenhuma outra luz acesa no quarto. Foi quando ouviu o canto do galo. A janela se abriu subitamente, como nos velhos tempos, e Peter pousou no chão. Ainda era exatamente o mesmo. Wendy viu de imediato que ainda tinha dentes de leite. Ele era um garoto, ela era adulta. Ela se encolheu perto do fogo, sem coragem de se mover, indefesa e culpada por ter crescido.
Olá, Wendy!
Peter não notou nenhuma diferença, pois só pensava em si mesmo. Na luz fraca do quarto, o vestido branco que ela usava podia muito bem ser, aos olhos dele, a camisola que ela vestia na primeira vez que a viu.
Oi, Peter!
Wendy respondeu, quase sem voz. Ela se espremeu para parecer o menor possível. Algo dentro dela gritava.
Mulher! Mulher! Deixe-me sair!
Cadê o John? Perguntou Peter, notando a ausência da terceira cama.
John não está, disse Wendy, prendendo a respiração.
E Michael está dormindo? Perguntou sem interesse, olhando para Jane.
Sim, Wendy respondeu, sentindo que estava mentindo tanto para Jane quanto para Peter.
Só que não é o Michael ali, ela emendou rapidamente, com medo de que sua mentira causasse algum mal. Peter olhou para a cama.
Olha só, uma criança nova?
Sim. Menino ou menina?
Menina.
Ela achou que agora ele entenderia a situação, mas não foi o que aconteceu.
Peter, disse Wendy vacilante, você está esperando que eu saia voando com você?
Claro, foi por isso que eu vim, Peter continuou, meio irritado. Você se esqueceu da faxina de primavera? Wendy sabia que seria inútil explicar que fazia anos que ele não aparecia para a faxina de primavera.
Não posso ir, desculpou-se Wendy. Eu não sei mais voar.
Eu te ensino de novo.
Não, Peter,
não desperdice seu pó de fadas comigo.
Ela se levantou e Peter foi tomado pelo assombro.
O que aconteceu com você?
Exclamou.
Vou acender a luz para você ver.
Que eu saiba, acho que foi a primeira vez na vida que Peter ficou com medo.
Não! Não acenda a luz!
Gritou. Wendy passou as mãos pelos cabelos do garoto assustado. Ela não era mais uma menininha de coração partido por ele. Era uma mulher sorrindo daquilo tudo. Um sorriso com olhos marejados. Quando ela acendeu a luz, Peter pôde ver aquela mulher linda e alta. Ele deixou escapar um grito de dor quando Wendy se abaixou para pegá-lo no colo. Ele se esquivou, horrorizado.
— O que aconteceu com você?
— perguntou novamente. Ela precisava contar a verdade.
— Eu envelheci, Peter. Já tenho bem mais de 20 anos. Já faz tempo que cresci.
— Mas você prometeu que não ia crescer.
Era uma promessa impossível de ser cumprida. Sou uma mulher casada, Peter.
Não é não.
Sou sim. Essa garotinha na cama é minha filha.
Não é não.
Mas ele achou que podia ser. Deu um passo na direção da criança com o punhal erguido. Mas, obviamente, não a esfaqueou. Em vez disso, sentou-se no chão e começou a soluçar. Mesmo que antigamente Wendy fizesse isso com muita facilidade, agora não sabia como consolá-lo. Saiu correndo do quarto, pensando no que fazer. Peter continuou chorando até que seus soluços acordaram Jane. Ela se sentou na cama, toda curiosa.
Menino, por que você está chorando?
Peter se levantou e fez uma reverência, que ela retribuiu da cama.
Olá, disse Peter.
Olá.
Meu nome é Peter Pan.
É, eu sei.
Vim para levar minha mãe de volta para a Terra do Nunca.
Eu sei, eu já esperava, disse Jane.
Quando Wendy voltou, encontrou Peter empoleirado aos pés da cama, entoando seu glorioso canto de galo. Jane, de camisola, voava pelo quarto em completo êxtase.
É a minha mãe, explicou o garoto. E Jane pousou ao seu lado, com a expressão que Peter adorava ver quando as meninas olhavam para ele.
Eu sei, admitiu Wendy, com um tom triste. Sei disso mais do que ninguém.
Adeus, disse Peter a Wendy, e se lançou no ar.
Jane, ousada, também decolou. Já voava melhor do que andava.
Wendy correu para a janela.
Não, não,
gritou.
É só uma faxina,
Jane a tranquilizou.
Ele quer que eu faça a faxina de primavera todos os anos.
Se ao menos eu pudesse ir com vocês, suspirou Wendy.
Mas você não sabe mais voar, mamãe.
Obviamente, Wendy deixou que partissem. A última vez que a vimos, estava na janela, vendo-o sumir no horizonte até ficarem do tamanho das estrelas. Ao olharmos hoje para Wendy, vemos seus cabelos brancos. Ela parece cada vez menor, porque isso tudo aconteceu já há muito tempo. Jane agora é uma adulta, como todas as outras, e tem uma filha chamada Margaret. E sempre que chega a época da faxina de primavera, Peter vem buscar Margaret para levá-la à Terra do Nunca, exceto quando ele se esquece. Margaret conta a Peter histórias sobre ele próprio, que ele escuta com toda atenção. Quando Margaret crescer, terá uma filha, e então será a vez dela de ser a mãe de Peter. E assim continuará enquanto existirem crianças alegres, inocentes e desalmadas.